Senhor presidente, senador Roberto Requião, é uma honra muito grande vir aqui nessa manhã de sexta-feira falar aos companheiros numa sessão presidida por Vossa Excelência. Satisfação enorme. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o Senado Federal, senhor presidente, nos últimos anos recentes, tem se dedicado cada vez mais ao aperfeiçoamento de um conjunto de importantes legislações, a exemplo do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal. Esse aperfeiçoamento, essa modernização das normas jurídicas, é fundamental para que as nossas leis possam verdadeiramente ser compatíveis com a realidade vivida pela sociedade brasileira. Lembro que, quando estive à frente do Ministério da Justiça, enviamos ao presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o anteprojeto de lei de aprimoramento da parte especial do Código Penal, justamente em função dos novos contextos sociais vividos à época pela sociedade brasileira. Recordo ainda que, quando, no exercício da presidência do Senado e do Congresso Nacional, criamos, em 2007, exatamente em 2007, uma comissão especial destinada a estudar a possibilidade de dar aos Estados autonomia para fazer mudanças na legislação penal em respeito ao princípio da autonomia federativa. O presidente José Sarney vem, igualmente, impulsionando novas ações em favor da modernização da nossa legislação. Os trabalhos que culminaram na apresentação de um projeto do novo Código de Processo Civil, tendo à frente o ministro Luiz Fux, e os esforços que estão sendo dedicados ao aperfeiçoamento dos códigos eleitoral, coordenados pelo ministro Dias Toffoli, e de defesa do consumidor, demonstram o compromisso do Senado e do seu presidente com essa tarefa de modernização da legislação. Aliás, sobre isso, é importante também destacar que os trabalhos para mudança do Código do Consumidor estão sendo coordenados, brilhantemente coordenados, pelo ministro Herman Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Senhoras e senhores senadores, esse trabalho de modernização e atualização da nossa legislação, a meu ver, deve ser sempre intensificado, sobretudo quando a finalidade principal for a simplificação e a remoção de obstáculos ao crescimento econômico e social. No âmbito do direito comercial, senador Requião, há questões que merecem um exame mais apurado por parte do Congresso Nacional, com vistas a justamente eliminar excessos de burocracia que tão somente aumentam custos e criam desestímulos ao empreendedorismo. Uma dessas questões, senhor presidente e senhores senadores, diz respeito à legislação das sociedades limitadas, cujo modelo se aplica normalmente às pequenas e médias empresas brasileiras. E, por tocar nesse assunto, lembro, antes de que, segundo dados do Departamento Nacional de Registro do Comércio, cerca de 90% das sociedades registradas no país, 90%, repito, são sociedades limitadas. Desde 2002, no entanto, em razão do novo Código Civil aprovado naquele ano, estas sociedades limitadas passaram a ficar sujeitas a uma burocracia excessiva e injustificada. Ao contrário das grandes sociedades anônimas, as sociedades limitadas não precisam de tantas formalidades para funcionar adequadamente. As exigências de assembleias anuais, de previsão de mandatos para os administradores e de deliberações sujeitas a quóruns diferenciados são questões, são exemplos de mecanismos previstos em lei que acabam, senhor presidente e senhores senadores, representando para as sociedades limitadas de pequeno e médio porte um inexplicável desperdício de dinheiro, tempo e também de energia. Aliás, nesse momento em que a presidente Dilma fala da oportuna criação de um ministério para as micros e pequenas empresas, a discussão se coloca integralmente na ordem do dia. E por isso tomo a liberdade de vir aqui nessa sexta-feira trazer esse assunto que considero importante para os nossos colegas aqui do Senado Federal. Hoje, presidente Requião, as sociedades limitadas estão presas a verdadeiras amarras legais totalmente inúteis, de cunho meramente formais. Vejo, por exemplo, a obrigação legal de que toda documentação empresarial, por exemplo, seja produzida em papel. São toneladas e toneladas de papel que podiam perfeitamente ser substituídas por arquivos eletrônicos confiáveis, seguros, econômicos, limpos, inclusive limpos do ponto de vista ambiental. Já temos hoje no Brasil enormes avanços na utilização de documentos eletrônicos, enormes avanços. Apesar, senhor presidente e senhores senadores, apesar de tudo isso, ainda persiste uma insegurança jurídica muito grande entre os empresários quanto à disseminação desse método na publicação de documentos. Como a lei é omissa em relação a esse tema, apenas normas administrativas tratam da substituição do papel pelo meio eletrônico na documentação oficial das empresas. E isso faz com que o empresário, naturalmente, fique receoso de ter algum prejuízo jurídico sério se eliminar por completo a documentação em papel. E, senhor presidente, senhores senadores, não é somente a documentação empresarial que preocupa. Hoje, contratos e títulos de dívida no mundo todo podem ser celebrados e documentados em arquivo eletrônico, dispensando-se o papel por completo. Vejamos, e é bom para ilustrar essa intervenção, vejamos alguns exemplos. Em Singapura, os arquivos eletrônicos são usados desde 1998. Nos Estados Unidos, Austrália, Colômbia, Coreia do Sul, desde 1999. Na França, Reino Unido, Irlanda, Mauritânia, México, Filipinas, Índia, Eslovênia, Hong Kong, são usados arquivos eletrônicos desde 2000, desde o ano de 2000. Na Jordânia, Panamá, Venezuela, desde 2001. Na República Dominicana, Equador, Nova Zelândia, Paquistão, África do Sul, Tailândia, desde 2002. Isso, senhor presidente, senhores senadores, é o panorama mundial em matéria de simplificação de regra do direito empresarial. Claro, não há nenhuma dúvida que com essa simplificação nós estaríamos ajudando ao nosso país a melhorar mesmo o seu ambiente de negócios, fundamental para atrair dinheiro, para gerar renda, para gerar empregos e para desenvolver o país. É preciso enfatizar também que, nesses países, a lei é claríssima a respeito da validade, eficácia e executividade de contratos e títulos eletrônicos. Penso que o Brasil pode também adotar modelos adequados para o uso da documentação eletrônica, permitindo a redução de custos para as nossas empresas. Enquanto, senhor presidente e senhores senadores, os empresários estrangeiros não precisam gastar nenhum centavo arquivando uma papelada imensa de sua documentação oficial sobre contratos, títulos de dívida, os empresários brasileiros, de todos os portes, dos pequenos aos grandes, de todos os portes, ficam gastando com espaço, funcionários, móveis e papel inutilmente. É mais uma desvantagem competitiva que a lei brasileira porque desatualizada, descarrega na cabeça dos nossos empresários, sobretudo dos nossos pequenos empresários. Senhor presidente, senhores senadores, em recente artigo publicado pelo jornal Valor Econômico, o professor Fábio Ulloa, um dos mais importantes juristas e doutrinadores do direito empresarial no Brasil, fez uma interessante associação entre a modernização da legislação comercial e a atração de investimentos para o nosso país. Aliás, essa associação feita pelo professor Fábio Ulloa, é absolutamente pertinente, senador Mazzarildo, ainda mais num cenário em que estamos nos preparando para eventos importantes, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. De fato, o conteúdo do nosso Código Comercial, que data de 1850, repito, senhores senadores, data de 1850, esse conteúdo foi sendo gradualmente transposto para outras leis, de forma que hoje temos uma verdadeira miscelânea de normas tratando de sociedades anônimas, falências, títulos de crédito, dentre outros temas, e apenas para citar esses aqui que acabo de enumerar. A realidade, senhor presidente, senhores senadores, é que isso tudo acaba gerando muita insegurança jurídica, criando dificuldade para a realização de novos investimentos privados e, portanto, para a geração de novos empregos.